Como manter a fé nesse mundo caótico? No nível mais alto de compreensão da vida. Você fica com uma fé primária, uma fé de acredite que Jesus disse, porque eu tenho que dar a ressurreição, porque está na Bíblia, mas meu Deus, quem escreveu? Quando escreveu? Quem foi que disse? Quem falou? Não, foi por inspiração do Espírito Santo, mas como é que eu posso estar convicto disso? Fica à base só de ouvir dizer e acredite, senão você vai ser salvo. Se você não acreditar, tá lascado, não vai ser salvo. Não é bem assim. Mesmo porque as forças do mal, atenção que isso está na Bíblia, nos evangelhos de Jesus várias vezes, as forças do mal demonstram uma fé sem espaço a dúvidas. Enquanto os apóstolos duvidam várias vezes, as forças do mal, quando se manifestam, lembrem-se dessas passagens: que queres conosco, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Sabemos a que vieste, vieste nos perder a todos. Ou seja, eles não tinham dúvida do poder, da autoridade espiritual de Jesus. E os apóstolos, aquela coisa: será que esse homem, esse poder todo? Aí Jesus fazia multiplicação dos pães. Daqui a pouco tinha um questionamento, e Jesus está perguntando: vocês estão lembrados de quando eu multipliquei os pães? Foram quantos foram alimentados? Jesus tinha que falar isso, gente. Está lá nos evangelhos. Quantos foi? Ele perguntando: quantos foi que eu alimentei? 5.000 homens. E da outra vez, quantos peixes? Pois é, então. Eles já tinham visto. Mandava calar a tempestade. Aí eles na hora se ajoelhavam. Todos os apóstolos, porque nós somos assim. Em graus variados, de formas diferentes. Aí: oh, retira-te de mim, Senhor, que sou um pecador. Aí Jesus está certo. Daqui a pouco estão questionando Jesus de novo. Eles viam os fenômenos, como nós vemos. Daqui a pouco, não me convém. A questão é essa. Aí eu começo a questionar. O questionar não é uma coisa própria só de jeito legítimo, é de ser humano. Nós questionamos. Agora a gente questiona demais. Questiona o que não é para questionar. E quando a gente quer uma coisa, quer acreditar que alguma coisa é certa, aí a gente não questiona muito. Se uma pessoa, por exemplo, elogia muito a gente, aí a gente começa a achar que a pessoa tem tanta razão, não é? Olha, só diz coisas boas de mim, né? Mas se uma pessoa apresenta uma crítica, é claro que tem gente com intenção de machucar a gente. Tem gente que faz críticas que não têm fundamento, que não têm base. Tem pessoas que fazem no instinto só de se botar acima, instinto mesmo, é uma coisa reptiliana, no impulso de colocar uma pessoa para baixo. Mas o que um professor faz em sala de aula, ou uma professora, quando recebe os exames, as provas dos alunos ou alunas? O que é que um pai e uma mãe fazem? O que é que um médico faz com o paciente? Aí a pessoa vai lá para o médico, apresenta a enfermidade, e o médico: não, você é uma pessoa muito saudável, não está doente. É, doutor, nossa, médico bom danado, disse que eu não estou com nada, não passou nenhum. Pelo contrário, a gente quer que o médico passe, faça a prescrição, um receituário de um remédio. Médico bom, passou um monte de exames, disse que eu estou doente. E eu preciso tomar não sei quando, remédio amargo. Aí a gente acredita. Mas por que no nível psicológico, moral e social a gente não é assim? Gente fina, gente amigo, aquele que só diz coisa boa para mim o tempo inteiro, nunca me apresenta algum comentário, se é que a pessoa tem condições. E não vai chegar. Por exemplo, vamos imaginar, na sala de aula tá a professora. Se a gente imagina a professora com criança, fica mais fácil, né? Tem a criancinha pentelha que acha que está com condições, desculpe o termo, de criticar a professora e questionar a professora. Aí o que a professora faz? Ela não se ofende. Vocês já foram professores ou professores de crianças ou adolescentes, já tiveram essa experiência alguma vez. A gente acha graça. Criancinha, bebê principalmente. Aí questiona a mamãe, questiona o papai. Aí o pai acha uma graça, a mãe acha uma graça, depois o adolescente não vai achar, não. Aí então fica bonitinho, né? Só que muitas vezes a pessoa vai questionar sem motivo, para, sem estrutura, para, sem condições, para. E a gente sabe quando tem condições, intuitivamente.